Ora, olá, boa noite e bem-vindos ao Sport 160 de hoje. Apenas eu e João Castro. João, vamos
Boa
tomar
noite a
conta disto
todos.
outra vez. A
Acho que tomar conta disto.
Mariana, exato, a
Boa tarde.
Mariana hoje, por questões profissionais, volta a não poder estar presente. No entanto, fez aqui um excelente trabalho, como nós só sabemos, normalmente só sabemos as perguntas quando ela nos faz no programa.
É
Desta vez só
verdade.
sabemos a estrutura do programa quando a Mariana nos envia o ficheiro, e portanto é sempre surpresa, e especialmente para o João, porque vai ser ele que vai falar mais. E portanto, eu hoje vou
Não, não.
aproveitar e vou-me vingar e vou fazer as perguntas ao João. João, está tudo bem contigo? Tudo a andar aí
Tudo
com um
bem?
cenário espetacular, tendo em conta que na semana passada
É
estava
verdade.
tudo a perguntar. Quer dizer, na semana passada é um cenário mais rústico,
Rústico,
mais
exatamente.
exatamente, não um rústico chique. Desta vez estamos mais num urbano, num
É
ambiente mais
verdade.
urbano, e portanto.
Decidi caprichar para hoje
Exatamente,
e
aqui o relvado está um
antigamente.
bocadinho melhor que o do Sporting, é sintético,
Está um bocadinho. O
é
relvado está um
sintético, não é?
bocadinho. Epá, não, é Red que me trata aqui de relvado. É Red que me trata.
Ai, foste tu que roubaste o relvado de algum lado.
Foi o que roubei.
Ah,
Portanto,
afinal, o
tá, a
culpado és
Red,
tu,
eu
portanto,
decidi não mudar de
ok.
empresa e tem corrido bem, mesmo
E corre muito
com
bem,
muito calor, com
excelente,
chuva e tudo, está muito bem tratado. Portanto,
excelente,
já
ainda
pus aqui umas
bem.
luzes à Liga dos Campeões, né,
Está
para entrar.
perfeito, está quase aí a fazer aquela coisa, o
É
sumo
verdade. Eu
Wrestling,
tentei
está
convencer a minha
bonito.
esposa, mas ela disse: "Isso parece muito
Isso,
uma bola." E eu disse: "Ah,
exato,
pois."
não, dá, mas está bem. Antes de mais, agradecer aos patronos do Sport 160 pelo apoio ao nosso projeto,
Ah, é verdade. E
e
temos o
se
sorteio
calhar
para
em
fazer.
breve, temos o sorteio, mas o sorteio é dos patronos, eu tenho que fazer isso noutro sítio, porque eu tenho que ir buscar a
Pois é.
listagem dos, não está esquecido, tenho que ir buscar a listagem dos patronos ativos e fazer o sorteio. Mas ia
Está
dizer
ali o
outra coisa,
material
não se...
guardadinho, já para dar para os
Tá.
patronos, para o
Exatamente, e não
sorteio.
está esquecido, mas ia dizer uma coisa importante, que era, obrigado obviamente aos patronos, mudou mais um mês e muitos são os patronos que continuam a apoiar o Sporting 160 no
E
Patreon.
hoje
Ainda
pusemos
hoje
mais um
colocamos
conteúdo.
mais um conteúdo, exatamente, a entrevista do João com o Jair Ventura.
Já é a Ventura que está no congresso sobre futebol em Lisboa, nesta
Muito
altura.
bem, e pronto, e está aqui já o enquadramento, mas também ia dizer outra coisa importante, já estamos novamente em negociações para fazer o Sporting 160 ao vivo.
É
Acho
verdade,
que
está
não vai ser
quase.
naquelas datas que estão a
Sim.
propor, porque eu acho que faria sentido se calhar fazermos uma coisa quase de especial Natal. Acho que era capaz de ter
Certo,
mais
era
interesse,
mais.
para ver se
Exatamente.
conseguimos para dezembro, e provavelmente começarmos com um para experimentar, para ver como é que a coisa corre, e depois irmos já. E provavelmente, se fizermos, diria que vai ser o de Lisboa, talvez, quanto mais seja pelo Sporting ser um clube. Não porque não queiramos fazer no Porto, claro que sim, mas se calhar faz sentido por outras razões. Mas bem, estamos a ver, mas já estamos em negociações outra vez para fazer o famoso Sporting 160 ao vivo, que terá.
E havemos de ir ao Algarve, mas se calhar esperar
Sim, o
pelo calor.
objetivo era fazer Lisboa-Porto,
E Algarve,
Algarve.
esperar um bocadinho mais pelo calor, ali pela Páscoa,
Sim,
talvez.
Algarve, se calhar a Páscoa. Já estás a pensar em passar férias, é? Algarve e tal, Páscoa.
Vamos lá, temos muitos ouvintes ao Algarve, portanto, também com
Pois temos, e
amigos.
amigos, e ouvintes e amigos,
É verdade.
que é aquela coisa espetacular sempre do Sporting 160, aquela questão
Se
de
alguém quiser que o meu
família.
sofá fazer a Londres, também
Opá,
não é
também
por mim nem
vamos,
pelo
dá
Pedro.
para mim, exatamente.
É só num
Eu
fim
até
de semana
tenho
que
que ir,
jogo Manchester
olha,
em
eu até
casa,
tenho
não
que ir a
é?
Londres, eu até tenho que ir a Londres para visitar um sobrinho novo que tenho, portanto
Olha.
não há problema nenhum em irmos fazer um
Por
programa
acaso
a
era
Londres,
muito,
ou a
muito fixe fazermos.
Manchester,
Oh, Manchester.
ou em
É muito
Manchester,
fixe fazermos assim um
pode.
programa fora. Era muito fixe
Nós
fazermos
gostávamos
assim.
de ter feito um no Pavilhão João Rocha, chegamos a
É
pedir,
verdade.
mas não
Tivemos
nos
quase,
deixam,
quase, quase,
quase, mas não
quase, quase.
nos deixam, não, ninguém gosta de nós, ninguém quer saber de nós. Bem, João,
Vamos lá.
aqui há alguns temas para falar. Não há jogo da seleção, não há jogo do Sporting. O Sporting regressa, para a Taça de Portugal no próximo dia 15,
Sexta-feira, não é?
exatamente, contra os Belenenses, sexta-feira, 20h45. Olha, agora que eu estou a ver, eu estou em Lisboa nesse dia.
Olha,
Olha,
só não vês o
olha,
Sporting se não
só não
quiseres.
vejo se não quiser. É que estou
É
lá e
verdade.
só venho no sábado. Olha que giro, olha, acabei de descobrir em direto que se calhar vou a Belém ver o Sporting. Olha,
Bem, como futuro presidente, devias ter bilhetes de volta.
exatamente, como futuro presidente da lista verde, devia ter direito. Mas, ora bem, mas João, não houve jogos de Sporting, mas há aqui alguns dados sobre as seleções. Podemos falar assim muito. Eu já partilhei contigo em off, eu não vi os jogos da seleção. Eu também sei que tu não deste assim muito
Não.
importância aos
Vou
jogos da
ver amanhã muito
seleção.
atentamente o da seleção, porque vou estar a
Exatamente,
comentar na
amanhã sei que
rádio
vais
o
ser,
jogo
que
de
vais estar a
Portugal.
comentar na Rádio Observador,
Isso é verdade.
mas tivemos Tiete em destaque no Sub-21, que acabou por marcar, e também tivemos Mateus Nunes, em
É
grande
verdade.
no jogo, pela Seleção A. como é que tu vês estas, quer dizer, do ponto de vista anímico e não só, e daquilo que pode trazer também depois de importância para enquanto jogador de Sporting e para os próximos jogos, até porque vamos ter aqui uma carga de jogos tão grande que é inevitável que Ruben Amorim vai ter que usar todos aqueles que temos, e se tivesse mais, de certeza que utilizava mais. Mas como é que tu vês este momento? Vamos começar pelos portugueses, Mateus depois vamos Nunes, aos espanhóis e aos restantes.
Exatamente. Eu acho que para o Mateus Nunes é uma escolha de vida, não é? Porque escolheu a seleção portuguesa e, portanto, sem jogando dúvida. Pelo sénior, já não vai à seleção brasileira. Obviamente, toda a formação de futebolista foi cá em Portugal e, portanto, é uma escolha, é um concretizado de sonho, foi o que ele referiu. Para o Sporting é bom porque valoriza um ativo. Quer se quer ou não, por mais que uma pessoa goste, às vezes, de algumas convocações da seleção e tudo mais à volta da seleção. A verdade é que um jogador ir à seleção valoriza sempre mais, portanto, é internacional. Além que ajuda depois, se ele, por exemplo, for para a Inglaterra, a ter os jogos necessários, ser jogador da seleção, para ter a licença para jogar na Premier League. Isto só para começar. Portanto, isso é muito importante. E, por consequência, para o próprio jogador animicamente, obviamente, que fez um bom jogo, houve boas críticas ao jogo que o Mateus Nunes fez pela seleção e, portanto, é muito agradável ver um jogador de Sporting que cresceu. Eu vou aqui dizer, se calhar uma barbaridade, mas se calhar não, deixa-me pensar, se calhar foi a melhor contratação do Sporting dos últimos anos. Isto porque foi um jogador barato, né, em relação ao custo que teve, que ele veio do Estoril, e depois à valorização que está a ter e à possibilidade de uma futura venda. Portanto, em termos de contratação, em termos de scouting, eu quase que arriscava aqui, claro, que seria, não sei se concordas, mas não estou a ver assim mais nenhum jogador tão barato. Por exemplo, tivemos o caso do Slimani, estou a dizer, mas nos últimos anos e com esta direção, provavelmente Mateus Nunes é a aquisição que, obviamente, pode também, e outros jogadores, mas só temos, por exemplo, 50%, enquanto Mateus Nunes, portanto, vai ser uma excelente venda. E, portanto, só por si, isso foi muito bom. Depois, em relação ao Tiago Tomás, teve a oportunidade, eu acho que o Tiago Tomás precisa realmente jogar mais, e, portanto, teve aqui uma oportunidade de jogar um pouco pela seleção e a marcar um golo, que é sempre importante para um avançado continuar a marcar golos, porque é muito complicado, há muitos jogos sem marcar golos. E, portanto, para o Tiago Tomás, acho que também foi uma excelente performance na seleção, acabando por marcar o golo. Agora, dito isto, ainda há aqui mais outro jogo da seleção, há o jogo da manhã, vamos ver quem é que irá jogar. Sim. Por parte dos jogadores do Sporting, mas dito isto, é sempre bom o Sporting levar jogadores à seleção, se eles não se lesionarem, e portanto acho que isso
Achas que o Mateus é titular amanhã, provavelmente, outra vez?
Não sei.
Ou tu achas
não
que ele faz alguma gestão a pensar
nisso também?
Acho
que vai fazer gestão, sim, pois. Acho que vai fazer gestão. Acho que vai fazer gestão. Até porque vamos lembrar que o Sporting joga sexta-feira, não é?
Tarde, pois, e, portanto, pois é, joga um bocado aquela lógica de espalhar um bocadinho o mal pelas aldeias, vários jogadores.
Exatamente, ver quem é que joga na sexta-feira, sábado, e portanto aí espalhar um bocadinho. E portanto acho que se calhar não será titular amanhã. Poderá entrar, obviamente, ou pode jogar só a primeira parte, vamos ver. E disseram ali Slimani, eu também referi isso, Slimani, mas desta direção foi para mim Mateus Nunes. E portanto acho que o selecionador tem que fazer aqui algumas alterações. Claro. Para ver jogadores e dar minutos a todos, acho que isso é importante, embora sejam dois adversários teoricamente muito mais fracos, não é? Foi o Qatar e agora o Luxemburgo, e portanto dá para rodar e para experimentar algumas coisas, eu acho que é importante para a seleção.
João, eu vou aproveitar que, como já há aqui perguntas no chat, eu vou aproveitar, vou já encadear, não tem a ver com o tema, mas eu gosto deste tipo de pergunta, porque é uma pergunta que eu gosto, acho sempre importante. Quando é que achas que o bullying ou o Paulinho acalma? É que já perdeu graça. Perguntou o MD1790. E o próprio Sporting até fez um comunicado sobre isso, do qual eu também achei muito interessante.
Eu acho que temos que levar isto a três aspectos importantes. Há aqueles que sabem e têm conhecem o valor do Paulinho e, portanto, às vezes fazem uma brincadeira, mas sabem que existe o valor do atleta. Há aqueles que só fazem brincadeiras, não acham o jogador, mas são. E depois há realmente quem faça, não é, eu não diria, não ia tanto a bullying, mas acho que os profissionais não devem ligar a isso nas redes sociais, mas eu acho que realmente há comentários que ultrapassam um bocadinho aquilo que poderia ser em relação ao Paulinho.
Poderia ser normal, não é?
Pois. Sim, até porque o Paulinho é...
João, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que às vezes as pessoas confundem, não é o facto de se criticar do ponto de vista daquilo que nós achamos que o Paulinho deva produzir, isso aí, claro. Obviamente todos nós estamos no direito e um jogador profissional de futebol sabe perfeitamente que isso acontece. Pá, a questão é que acho que a coisa já está a ser demasiado repetitiva.
Sim, estamos a bater,
já nem tem mesmo
já perdeu a piada.
Início ainda tem lógica, mas depois...
Mas acaba por perder a piada por dois motivos quanto a mim. Primeiro, o Paulinho é um excelente profissional. Foi assim em todos os clubes que passou e foi assim no Sporting. Portanto, não existe nenhum registro em ação disciplinar que nós possamos apontar ao Paulinho. Depois tem jogado, foi campeão, marcou até o gol do título, tem as suas características próprias, foi um pedido do Ruben Amorim, e portanto nós temos que acatar a decisão do Ruben Amorim, e é com o Paulinho que ele quer jogar, é com o Paulinho que ele quer ganhar os jogos, e portanto temos que... Quanto a mim, tranquilamente deixar o jogador produzir aquilo. Acho que também tive jogos que teve azar em alguns lances, podia ter até
Ajax, feito, por exemplo. Ajax, podia ter sido um ponto de viragem o jogo do Ajax, porque não só ele marca um golo, tinha marcado o segundo,
exatamente.
E marca o segundo que dava o 3-2.
Eram dois golos na Liga dos Campeões, Pedro.
Não sabemos o que é que acontecia nesse jogo com 3-2, era verdade. Diferente. Provavelmente até acabaríamos por perder, porque o Sporting efetivamente atrás aquilo não estava a correr nada bem, mas para ele tinha sido uma tónica.
Aqui a questão, eu acho que nem é o Paulinho, acho que é mais o valor da contratação que mexe com tudo, não é? Se o Paulinho custasse só 6 milhões ou 7, não se falava tanto. Obviamente que o valor todo da compra do Paulinho colocou pressão não só no jogador, mas depois coloca também esta fasquia dos adeptos que esperam para um jogador de 20 milhões, 16 milhões e depois mais tudo o resto, ou menos contando Borja, eu acho que não dá os 22 milhões que o Ricardo Almeida quis transparecer naquele seu comentário, mas acho que realmente o Paulinho é um jogador, efetivamente foi um jogador caro, mas foi o jogador pedido pelo Ruben Amorim, e é isso que nós temos que pensar. Foi aquele que o Ruben Amorim quis, o jogador não tem culpa nenhuma disso, tem que produzir. Para já é o único jogador do Sporting que tem golos na Champions, portanto, se quisermos ver o lado positivo, podemos também ir por aí, Pedro, não é? Foi o único jogador do Sporting que marcou golos na Champions, e acho que tem tantos golos na Champions como o Messi, só então de brincadeira, obviamente, e portanto há que acabar um bocadinho com estas pressão em demasiado nos nossos jogadores e em concretamente em Paulinho. Portanto, deixar o jogador, obviamente, respirar um pouco, e acho que vai ser importante o regresso de Pote para o Paulinho.
Sim, acho que isso
em termos psicológicos, a pressão sai um bocadinho das costas dele.
Para toda a equipa do Sporting.
Para toda a equipa, mas a pressão dos golos. Acho que a pressão dos golos vai aliviar um bocadinho, e com dois jogadores inteligentes, com o Pote e com o Sarabia, eu espero que o Paulinho comece a marcar uns golos e a acalmar aqui um bocadinho as críticas.
Olha, e ainda temos Sarabia, pelo menos, e Porro, também temos Coates, mas Sarabia e Porro, que são dois jogadores que estiveram, nomeadamente o Sarabia, que tem sido o titular nesta caminhada da Espanha na Liga das Nações. Como é que tu viste a exibição, especialmente Sarabia, que acabou por ser...
Eu vi o jogo.
Exatamente, e como é que... E a importância, obviamente, a mesma pergunta, a importância que tem para estes jogadores. Obviamente Sarabia já era um jogador muito mais... Já era chamado à seleção espanhola, o Porro é que tem vindo a ser chamado pelas boas exibições que tem feito no Sporting, mas como é que tens visto isto?
Olha, eu vou-te dizer antes de falar da exibição do Sarabia contra a França, por exemplo, que foi a final, estava a pensar nas críticas que nós ouvimos já sobre o Sarabia antes do jogo. Nós fomos aonde? Ao Estoril, não foi?
Ao Estoril, exatamente. Foi onde ele fez o passe.
O passe, pronto. As críticas que já havia ao Sarabia. E depois me sou a ver, final da Liga das Nações, qual é o jogador de Sporting que está lá a jogar titular? Sarabia. Eu acho que os sportinguistas também exageram um bocadinho nestas críticas, têm todo o direito, mas quer dizer, o único jogador numa seleção como a Espanha, que é uma seleção enorme, que é titular numa final da Liga das Nações, e nós criticamos por ter o Sarabia. Eu criticava realmente quando antigamente tínhamos, sei lá...
Tínhamos o Pongol, sei lá.
Pongol, o Porovic, o Kmet, as pessoas já nem se lembram do valor que pagamos para o Kmet. E portanto, eu criticar esses jogadores que não eram selecionáveis em países de menor expressão, e quando temos um jogador titular da seleção espanhola, quando pela primeira vez um clube português leva dois jogadores à seleção espanhola, o craque Porro e obviamente o Sarabia, e nós criticamos o Sarabia. Portanto, se nós não queremos jogadores da seleção espanhola, eu só vejo, se calhar só queremos jogadores da seleção da França. Pronto, pronto, ganhou, se calhar vamos... Não, o Sarabia jogou fora da sua posição quanto a mim, jogou na esquerda, não é o lugar preferido dele, teve algumas falhas, principalmente nos passes, algumas decisões, não foi propriamente um grande jogo que Sarabia fez na final, mas é um jogador inteligente, é um jogador que teve na final, que deu o seu contributo, e a verdade, e então na brincadeira, enquanto ele esteve em campo, estava 0-0. Portanto, quando acabou, a Espanha acabou por perder isso. Portanto, podemos brincar a dizer que Sarabia teve lá a aguentar a seleção.
E não estava a jogar contra uma seleção qualquer, não é?
Não estava.
E a Espanha está a passar um processo também de reformulação, não só novos jogadores que vão chegar, ali de uma readaptação para constituir, provavelmente, uma das grandes seleções outra vez mundiais.
Nós aqui eu já expliquei quem é o Sarabia. Até me lembro do Nuno Mourão comentar aqui a dizer: o Castro explicou muito bem quem é o Sarabia. As pessoas pensavam que o Sarabia chegava aqui e fosse fintar 3 ou 4 e fosse um jogador de drible, de fintas, e Sarabia não é isso. E portanto as pessoas têm uma opinião, ou criaram uma opinião sobre quem deveria ser Sarabia, de um jogador que não é. E portanto partem logo a conclusão errada: ah, é um jogador que começa a fintar, não vai para cima deles. Não, o Sarabia é um jogador inteligente, último passe, de decisão, finaliza bem, aparece bem em zonas de finalização. Este último esquema no Estoril, nós explicámos aqui e no pós-jogo, que Sarabia esteve muito mais perto de Paulinho, esteve muito mais perto da zona de decisão e notou-se isso, não só na assistência que fez para o golo do Matheus Nunes, mas também, por exemplo, naqueles remates, naquela oportunidade que teve dentro da área. E portanto, é um jogador que eu acho engraçado é que dissessem assim, no início da época: vamos lá fazer as contratações, querem um jogador titular da seleção espanhola? Quem era o sportinguista dizia que não? Epá, só haver um sportinguista que disser que não, não percebe muito de futebol, porque recusar um jogador titular da seleção espanhola, eu acho que é quase um crime. Portanto, se me dissessem, se o início da época me disseram: queres um titular da seleção francesa, seleção belga, seleção espanhola, seleção alemã, pá, todos dizemos que sim, mesmo sem saber quem é o jogador, porque vai acrescentar qualidade, não só ao titular, mas pode acrescentar ao plantel. Claro. Portanto, Sarabia não teve um jogo muito feliz em algumas ações, mas cumpriu noutras, e portanto é um jogador que eu acho que é aquele casamento que eu já disse, Sarabia, Pote e Paulinho, esta tripla, que eu posso chamar tripla PSP, fazendo aqui publicidade à polícia, não é? Pode ser muito interessante para o Sporting. Estou muito expectante sobre o que é que nos podem trazer, sabendo que são dois jogadores muito inteligentes, o Sarabia e o Pote, um jogador que joga muito bem também na criação, o Paulinho, e depois aqui vamos ter o Pote, que finaliza muito bem, e Sarabia, se estiver mais perto das zonas de finalizações, também finaliza muito bem. Olha, é o Arouca, estava a falar do Estoril, é o Arouca, são amarelos também. Mas desculpa aqui, mas...
Olha, aproveitar que o João Ruivo dizia-se... Gostava de ver o Jenny Catamo em ação. Tu achas que é possível ter este ano? Achas
ele tem treinado, sim, eu acho que é possível. Sim. Acho que é possível porque ele tem treinado com a equipa A. Tem mostrado...
ele está Catamo, mas é Catamo, é Jenny Catamo.
Sim, mas tem mostrado realmente algumas... Quando joga pelos 23 e, portanto, acho que está-se a mostrar ao Amorim. Acho que Amorim está a construir... ali no jogador, tipo, a treiná-lo de forma a que ele encaixe bem, que é um bocadinho diferente das suas características do futebol do Sporting. É um jogador que joga por Moçambique, ainda agora na classificação para o Mundial, se eu não me engano, teve presente no jogo contra os Camarões. Pá, não queria estar... Sim, foi titular no jogo contra os Camarões. Eu, por acaso, sem querer, carreguei num canal e estava a dar o jogo, e acho que era, não sei se estava no canal 11, e fiquei a ver um bocado ali do jogo, e portanto acho que é um jogador interessante, pode evoluir, se treinar com o Amorim, atendendo a que nós temos extremos, e temos alguns jogadores que não têm essas características, e com a saída do Plata, e abriu-se aqui um bocado de espaço, portanto acho que sim, podemos ver o Jenny a jogar, não vai ter muitos minutos, mas se calhar até pode jogar aqui já na sexta-feira no jogo
de Plata. Sim, um pouco como aconteceu o ano passado com o, e agora falta-me o nome, o miúdo novo, quando se entrou, ai...
O Ezugo. O Ezugo, digo-te uma coisa, eu vou dizer, o Ezugo jogou, eu vi o jogo do Sub-23, e o Ezugo está um senhor jogador, está muito mais completo, fez ali umas arrancadas brutais e, portanto, está a crescer muito e é muito
Olha,
novo.
E o Francisco Pato pergunta, com Sarabia e Pato, com Sarabia e Pote, quem vai para a esquerda e quem para a direita?
É Pote na esquerda e Sarabia na direita. Sim, pois. É fácil. Acho Pote na esquerda, Sarabia na direita. Não, na pés trocados não para virem para fazer movimentos para dentro e, portanto, para aproveitar o pé até para remate e, portanto, aí acho que não há a mínima dúvida.
Olha, vamos avançar, acho que das seleções já chega, vamos avançar para o próximo jogo. O Sporting, como há pouco estávamos a falar, tem agora aqui um calendário, como nós dissemos aqui no outro dia, com um conjunto de jogos, portanto vai jogar já no dia 15 com os bolonenses para a Taça de Portugal, depois vai à Turquia já com o Besiktas, recebe o Moreirense, recebe o Famalicão, recebe o Vitória Sport Clube e recebe o Besiktas. Que é tal questão, dois jogos fora e depois quatro jogos seguidos em Alvalade, antes de irmos à próxima deslocação aqui no Norte.
E temos que rezar pelo relvado nesses quatro jogos.
Exatamente, temos essa questão. Até podemos começar por aí, esse é logo um ponto. Até porque ficamos a saber que o Sporting poupou uma mexeruquice, podemos lhe dizer que é muito ou pouco. fala-se em 40 ou 50 mil euros, era assim uma coisa qualquer, vamos ver quanto é que aquilo não nos vai custar mais com, claro, com este problema que... A direção também já, entretanto, já começou a dizer que não esperava ter o relevado naquela
e houve
forma,
intervenção pois, durante esta paragem no relevado.
Exatamente.
Não sei o que é que fizeram,
intervenção, andaram vamos ver o que acontece, cola, mas é um facto que vamos ter aqui um teste duro para o Sporting, em termos de jogos, mas também para o relevado, vamos ter aqui 4 jogos seguidos em Alvalade, e o Sporting vai jogar todas as competições em que está neste momento inserido. Jogo com os bolonenses, quer dizer, à partida, achas que Ruben Amorim vai ter que mexer mesmo, não é? Estamos a falar dos bolonenses que está, eu nem sei, campeonato nacional,
acho menos, que está na Liga 3,
não é? Liga 3, pois, portanto, significa que Ruben Amorim vai mexer totalmente na equipa de uma forma, eu sim, já confirmo também. Mas achas que vai mexer totalmente na equipa? Como é que tu vês este jogo antes da deslocação, que é na terça-feira? Vamos à Turquia.
Sim, eu acho que vai haver muitas alterações. Embora Amorim não seja um treinador de grandes alterações, eu acho que vai haver algumas. Isto poupar os jogadores que fisicamente possam estar mais cansados, ou psicologicamente, até porque Amorim falou uma coisa que era o fome de bola, que alguns não estavam a ter nesta altura. E, portanto, eu acho que Amorim vai dar oportunidade a alguns jogadores para testá-los mesmo, para ver em competição. Obviamente que nós não queremos que aconteça como ano passado, que sejamos eliminados precocemente da Taça de Portugal, mas foi contra o Marítimo. E, portanto, por muito mais respeito que eu tenha aqui neste momento pelo Belenenses, e é pelo verdadeiro Belenenses, acho que o Sporting vai rodar e tem equipa, obviamente, mesmo rodando para passar tranquilamente. Se encarar o jogo com a seriedade que eu acho que se deve encarar destes jogos. E, portanto, eu acho que vai dar aqui a oportunidade a alguns jogadores, até porque vamos ter a deslocação a Beşiktaş e à Turquia. Aqui a Istambul, e temos a viagem e tudo, e portanto alguns jogadores vão ser poupados, se bem que eu acho que, por exemplo, Pote e Inácio vão jogar alguns minutos, que é para ganhar o ritmo de jogo, de competição, e portanto vão ser dois titulares que vão jogar de forma a ganhar um ritmo, não sei se vão jogar o jogo todo, obviamente, é do Campeonato de Portugal, exatamente, acho que é da Série E até.
E o David está aqui a dizer que a seleção joga em Alvalade, mas não é com o Luxemburgo é no Algarve, não é?
Sim. É no
Alvalade. Eu
acho que
eu tenho andado tão
em Alvalade não é. Em Alvalade não é.
Em Alvalade não é, pois não. Eu estou a sonhar. Ele diz aqui que são 5 jogos, mas não, o jogo com o Luxemburgo não é no Algarve. Eu tinha quase a certeza. Está do Algarve, exatamente.
Está do Algarve, sim. Era impossível ser em Alvalade. Até porque está em tratamento. Eles aproveitaram o. Joga em Alvalade em novembro.
Em novembro. Está bem, mas em novembro.
Vamos ver.
Vamos ver como é que está o relevado.
Exatamente.
Sim, Portugal serve. Eu pensei que era agora o próximo jogo, mas em novembro. Não. Pois, vamos ver. Até lá, se a relva se não estiver boa, seria uma estupidez o Sporting manter esse jogo em Alvalade. Quer dizer, isso.
Sim, portanto, acho que houve agora o tratamento. Vamos ver como é que vai ocorrer. Mas voltando ao jogo da taça, acho que vais dar minutos a Pote e a Inácio. Se calhar o João Virgínio e o Guarda-Redes também vai jogar, por exemplo. Vamos dar aqui a oportunidade. Se calhar um ou dois jovens, o Garte tem que jogar, eu acho que é essencial ter minutos, e portanto vamos ver quais são os jogadores. Eu estou mais curioso para ver quais são os jogadores do Sub-23, tipo o Gene, o Suessugo, vão ter aqui uma oportunidade, ok? Ver quais são os jogadores que o Amorim vai trazer.
O Skoglu, achas que
o Nicolai não tem treinado, acho que não. Acho que vai jogar o Tiago Tomás, a titular. Tem que jogar o Tiago Tomás, tem que ter minutos.
Sim, o Tiago Tomás, até pela ida agora à seleção e ter estado tão bem, até seria
sim,
assim
um bocadinho... Sim, eu tenho que jogar. E, portanto, vamos ver quais são os jogadores que o Sporting vai conseguir... ou que o Amorim vai trazer dos 23, para ver se há algum que jogue. Estava curioso, estou muito curioso sobre isso, mas eu acho que ele vai dar a oportunidade, tipo, vai jogar o Giovanni, que não tem sido titular agora, o Garte também, o Jogaio vai ser titular, quanto a mim...
O Pedro Gonçalves regressa e, portanto, fará bastante...
O Pedro Gonçalves e o Inácio vão ter que jogar alguns minutos para ganhar ritmo, para ritmo, que na Turquia tenham já algum ritmo, se forem chamados a jogo.
Olha, perguntava aqui o Toleite qual é a opinião sobre a situação do Vinagre, não é? Vinagre começou a temporada até bem, depois teve aqui algumas questões e alguns problemas, não tem estado muito bem nos últimos jogos. Como é que tu vês a situação atualmente do Vinagre no Sporting?
O Gonçalo Esteves também está aqui, o Paulo Mello a dizer e bem,
sim,
acho que
o Gonçalo Esteves também é um jogador que sim, e tem estado muito boa forma. Mas como é que tu vês a situação de Vinagre, que tem estado assim um bocadinho nos altos e baixos?
Por exemplo, é um jogo que eu acho que o Vinagre devia jogar. Ter perdido a titularidade para dar minutos, para dar confiança.
Fez muito bem a brincar e a dizer que está muito ácido, sim. Nos últimos tempos a coisa não tem estado fácil.
O pH tem estado um bocadinho mais. E portanto, eu acho que o Vinagre devia jogar. E, portanto, para ganhar... acho que o Vinagre faltou foi a confiança. A confiança foi muito abalada por aquele,
aquele jogo do Ajax mexeu
abaixo completamente. Porque ele começou muito bem a época, até o Nuno Mendes nem sequer estava a jogar, jogou ali o Vinagre, fez bons jogos, toda a gente estava a elogiar, até mais o aspecto até de um para um, que ele era muito forte, e depois claudica claramente contra o Ajax e ele cai. E portanto, acho que o Ruben Amorim tem que fazer. Tem feito um trabalho, obviamente, de recuperar o jogador, e acho que é muito importante este jogo ele jogar para voltar aqui a ter minutos e recuperar a confiança, porque é um excelente jogador.
Olha, achas o Tiago, o nosso, eu digo sempre o nosso Tiago, fez, como fez parte do Sporting 160, e quem fez parte uma vez do Sporting 160 faz para toda a vida. Claro. Pergunta se o Amorim irá manter o sistema tático ou irá fazer aqui umas experimentações, ou achas que de alguma forma poderá mexer alguma coisa para este jogo com os Lunenses?
Nós fizemos aqui uma pequena alteração em Arouca, não é? E então aqui depende muito do 11, porque só consegues jogar como jogaste contra o Arouca se realmente tiveres um Daniel Bragança ou se puseres o Tabata nessa posição. E portanto o Amorim pode prescindir e voltar ao seu esquema inicial, ao 3-4-3 daquela forma, consoante o 11 titular. Portanto, eu acho que o Amorim não vai escolher tanto o sistema neste jogo contra o Belenenses, mas vai escolher o sistema perante os jogadores que ele acha que vai dar a oportunidade para rolar. E, portanto, imagina, se ele decide pôr o Daniel Bragança, que é um jogador que ainda fisicamente não aguenta o jogo todo, acredito que ele vai, se calhar, queira poupar o Daniel Bragança para Istambul, e, portanto, volta um 3-4-3 normal no Restelo. E, portanto, aí mantinha-se fiel ao seu sistema principal. Se quiser, por exemplo, dar minutos a Tabata, acho que Tabata a extremo não é a posição mais favorável para mim.
Mas fica sempre seria mais apagado. É um jogador que parece que não é tão explosivo, é uma coisa é. Que...
Eu gostei muito da pré-época que ele jogou a 8.
É verdade, a 8, exatamente. E deixou boas indicações. E deixou boas indicações, mas o Amorim... Até é um verdade. Ano de... Quem sabe, se calhar pode lutar pela titularidade. Mas depois tem jogado ali sempre aquela posição muito, muito chegada às linhas e depois aquilo parece que não rende, não, parece que não é a mesma coisa.
E, portanto, eu gostava de ver outra vez o Tabata a 8. E, portanto, se o Amorim quiser... O meio-campo podia ser, por exemplo, o Garte e o Tabata. Okay? Contra o Belenenses, o meio-campo podia ser o Garte e o Tabata, por exemplo. E, portanto, e se calhar já dava para fazer aqui alguma pequena alteração. E, portanto, o meio-campo podia passar muito por aí. Também estou curioso para ver se o Marça, o central que foi contratado, que veio do Barcelona, que está no Sub-23, que teve a estreia, se vai ser chamado este jogo. Era interessante vê-lo... Mas atenção, que nós não podemos facilitar tanto e, portanto, tem que haver algumas alterações, mas mudar o 11 titular completo acho que nunca é boa ideia para estes jogos. Tu podes pôr aqui alguns titulares, 3 ou 4 é importante, depois rodas o resto e depois na segunda parte podes fazer, e agora com as 5 alterações tens aqui uma possibilidade ainda maior, mas alterar 11 jogadores nunca é benéfico para ninguém, mesmo atendendo que o Belenenses está na Série E, no Campeonato Portugal.
Olha, o Bruno Breia pergunta o que é que acham do José Marçá. Tens, assim, alguma opinião já sobre o jogador? Já falaste aqui um bocadinho ainda há pouco tempo, mas
eu gostei do jogador.
Aqui a dar aqui uma opinião.
Sim, é um jogador que sai muito bem com a bola. Eu acho que ele é muito confortável com a bola. Portanto, é do Barcelona. Dificilmente alguém da cantera do Barcelona não sabe ter a bola nos pés. Portanto, pareceu um central muito calmo, muito atento. E do que eu vi, e atendendo que ainda existe algum ritmo de jogo que lhe falta e alguma dinâmica com a equipa, não é? Porque foi a primeira vez que jogou, gostei do que vi, acho que tem qualidades e que poderá surpreender e que poderá ter sido uma excelente aposta do Sporting, que é para o Sub-23, que é depois para ser chamado quando é necessário equipar. Portanto, as primeiras indicações foram muito positivas do que eu vi, mas também precisava de ver, por exemplo, um jogo do Marça contra se calhar um adversário um bocadinho com mais capacidade ofensiva do que foi na altura. Acho que foi, não sei quem, se foi o caso da Pia ou Cova da Piedade, acho que foi um destes, e portanto gostaria de ver, por exemplo, num Sporting Benfica, mesmo em 23, gostava de ver, que é para ter mais, e é isto que as pessoas que veem futebol e que fazem análise aos jogadores devem ver também em jogos mais competitivos, com outro nível de dificuldade, para ver o que é que ele poderá render. Mas acho que sim, se calhar provavelmente ele poderá estar no banco ou titular mesmo. Cova da Piedade, como dizia o Paulo Melo, pois foi o que eu disse, Cova da Piedade ou Cova da Piedade ou Casa Pia, portanto sabia que era um deles.
Olha, e entretanto, o Sporting joga na sexta-feira, como tu dizias, penso que às 8h45, acho que não me enganei, no Restelo, diante dos Belenenses, e depois...
Ah, deixa-me falar disso. Oh, Pedro, força. Chamaste uma coisa, hoje estava a pensar nisto, até para vir para o centro, o que é que eu poderia, que temas é que podia vir cá trazer, e lembrei-me disto. Epá, eu acho que, é a minha opinião, atenção, os jogos da Taça, a Federação devia fazer um esforço para que os jogos da taça fossem à tarde. Epá, não faz sentido nenhum. Eu percebo a liga, os direitos, epá, mas os jogos da taça será à tarde, mesmo com transmissão. Haver
até ontem
um
o Colômbia Brasil foi à tarde e estava um calor que até metia aflição.
Pronto, isso aí percebo. Pronto, aí ao final da tarde, marcava-se ao final da tarde. Agora, em Portugal, eu acho que epá, os jogos da taça, a alegria da taça, a alegria de trazer o... Olha, a Mariana a aparecer. A alegria
Olá. De trazer... Continua, João, continua.
A alegria de trazer as famílias para os jogos da taça. E nestes jogos, tipo Belenenses Sporting, que é um derby lisboeta, é um clássico também nacional, por que não neste, pá, nos jogos da taça serem os jogos à tarde? Para nós levarmos a família, se nós já nem conseguimos levar a família.
Sempre nos estádios dos clubes, mesmo dos mais pequeninos.
Claro.
Porque uma coisa que me irrita é quando o estádio, não tem condições, vamos mudar para não sei onde, em vez de jogar naqueles estádios que são míticos. E a taça é mesmo para isso, a taça é para
isso. Qual é a piada?
Se aquilo é uma gamela que leva 1000 pessoas e é para ver de pé e os bancos são de pedra, que já não existe isso provavelmente, mas é assim que tem que ser, porque o interesse daquilo é mesmo,
Pedro, para isso,
a taça de Portugal é mesmo para aquilo.
Para isso há a taça da Liga, para isso há a taça da Liga para jogar à noite.
E já há o campeonato para estarmos todos sentados e a Liga dos Campeões para estar a ver violinos.
Eu acho que os jogos da taça deviam ser preliminarmente à tarde. E pá, se houvesse jogos, estava transmissão televisiva, quem quisesse transmite, quem quiser transmite, ver, dizem, que se transmitiu o Sporting, depois as pessoas não vão aos outros jogos mais pequenos da taça. É mentira, pá, quem tiver que ir vai. Porque isto é assim, toda a gente gosta de ir ver futebol e um jogo à tarde é completamente diferente. E, portanto, eu acho que devia haver um esforço, e a Federação é que devia fazer isso, porque epá, não é assim tanta receita de transmissão televisiva da Taça Portugal. E devia ser um acordo fechado, tipo, não havia hipótese. Os jogos da taça, os operadores já sabiam. Os jogos da taça têm que ser à tarde. E tem que ser nos campos. É muito mais bonito ver um Sporting ir ao Oriental, ao Torriense, do que esses clubes depois dizerem, vocês não têm assim tantas condições, então o jogo vai ser no Restelo, ou vai ser no Campo de Estoril. Qual é a piada disso? Não tem piada.
E o Porto joga na sexta às 6h45, com o Sintrense.
Que nem é o horário melhor.
Vê lá que é um horário espetacular, meu.
Ainda não faz sentido nenhum. Eu
é por causa da terça-feira jogar para a Liga dos Campeões. Jogavam de manhã. Jogavam de manhã, como se faz em Espanha.
Jogavam à tarde. Por que não vão jogar à tarde, às 4 da tarde?
De manhã. Se jogasse um às 10 e o outro ao meio-dia, qual era o problema de jogar às 10 e ao meio-dia? Não sabem jogar de manhã? É diferente?
Não conseguem, têm sono. Eu acho que tinha que ser uma caminha. Eu digo uma coisa, um presidente da federação que gosta mesmo de futebol e queira fazer acordo com toda a gente, mas dizer, meus amigos, a Taça de Portugal é a festa do futebol, é a festa das famílias, os jogos são à tarde. E depois é assim, meus amigos... Quem quer, quer. Quem não quer, olha, fica assim as transmissões.
Comigo,
e acabou.
Presidente, o Sporting jogava sempre à tarde. Estou já a avisar. Pois, estou ali a fazer campanha, como podem já ver na minha hashtag.
Só vim aqui para saber se já votaram todos no Varela. Foi só por isso que eu vim.
Acho que não. Acho que talvez dos 140 que estão aqui, talvez. 140, 150, talvez.
Pois, aqui estão a dizer que a TVI realmente não faz tanta receita. Mas é que quando fosse negociada a Federação, meus amigos, os jogos é à tarde, podem ser mais baratos, mas a Federação também tem muito dinheiro, não precisa das receitas todas da Taça de Portugal para isso. E, portanto, acho que os jogos vinham ser à tarde, era uma festa das famílias, uma festa de futebol, nós agradecíamos, e agora que estamos numa altura em que tanta gente não vai aos estádios, à noite, ainda mais. Portanto, imagina...
Claro,
os adeptos que vêm de longe, não é? Olha, os adeptos do Porto querem ir assim para ver o jogo. O jogo é
acho o jogo que acho que também foi mudado, entretanto, o Sintrense.
Sim, não foi o campo de Sintrense, foi para outro campo.
Vai,
não é?
Para outro campo qualquer, que até viu o David.
Caso outro campo também é em Sintra.
Sim, é outro sítio, em casa emprestada, no Complexo Desportivo do Real, exatamente.
Pois.
E portanto, o Real Sport Clube, em Massamá, vão jogar para Massamá. Mas pronto, 16h45, portanto, uma hora fabulosa de sexta-feira, realmente é uma hora muito boa para se ver o jogo. Mariana, diz-me uma coisa, já que estás aqui, o Sporting ainda não vendeu bilhetes para o Belenenses Sporting de sexta-feira, pois
que
não?
Eu tenha conhecimento e atenção, eu estive a trabalhar até entrar, literalmente, que eu tenha conhecimento. Ainda não.
Mas tu vais ver o jogo,
ainda
não
há. Vou, ou pelo menos vou tentar, não é? Só ver.
É que eu estou em Lisboa e eu provavelmente também quero ir. Portanto,
então, assim que eu souber, eu informo-te.
Vou aproveitar, mesmo que seja uma hora chata, 20h45, acho que devo conseguir ir.
Aquele horário que ninguém.
Olha, por exemplo, vai ser difícil, mas vou tentar, de qualquer forma. Mas
eu restei até para um estádio português com. Eu acho que é a melhor paisagem que existe.
É fabuloso. A última vez que lá fui ver, Eu só fui duas vezes ao Restelo e nunca fui ver o Sporting. Fui ver a Liga, não, fui ver a Liga dos Campeões Feminina, à final, com o Vlá, que antes houve o concerto do Anselmo Ralph, e aquilo era só canalhada, e depois desapareceram todas e ficaram só alguns a ver o futebol. E vi lá uma vez uma eliminatória da Taça de Portugal do Vitória, o, aqui o de Guimarães, foi lá e que depois acabou por ganhar ao Benfica à final, que foi onde ganharam a conquistar a Taça de Portugal, acho que foi esse.
Mas o estádio é muito bonito, portanto,
é espetacular, aquilo é lindo. Aquilo é
Epa, e é muito mais bonito com o sol.
Era espetacular. Pedro,
o jogo à tarde era mais bonito.
Não tem comparação.
Podem inventar o que quiserem, mas eu acho que quem deve, em primeiro lugar, defender o interesse pelo futebol, a paixão, o futebol em si, é a própria federação. Portanto, a federação é que tem que dar aqui o exemplo e não ceder economicamente aos interesses dos operadores.
Mariana, pronto, agora passo para ti a moderação.
Diz-me então, por favor.
Estávamos no Belenenses, estávamos embora já falamos aqui um bocadinho dos bilhetes, da preparação do Pedro Gonçalves, estávamos por aí. Já acho que já falamos tudo atrás. Isto está a ser tudo muito rápido.
Não, vocês não têm comigo aqui, só falo ao João, depois só falo ao Pedro. Deixar aqui uma justificação antes de mais nada. Boa noite, sejam bem-vindos ao Sporting 160 desta noite. Um bocadinho agora com o Pedro e agora o resto do programa comigo. Tive a oportunidade de vir. Vim para a semana, cá estarei o programa todo, para a outra a seguir também, mas eu vou estando aqui neste intermitente. Pedro Varela, vamos aqui ser diretos. O Sporting vai jogar com uma Bessade para o campeonato.
Não.
Bolonenses. Não chamamos Bessade, senão ainda nos matam. Bessade, eles matam-se.
Eu, para mim, sinceramente, que nascida e criada nesta cidade, acaba por ser sempre o Bolonenses, independentemente de tudo. Mas a verdade é que a festa da taça, o Sporting tem aqui o histórico, um jogo, são sempre jogos que queremos vencer, porque já o ano passado tivemos aquele desaire com o Marítimo, salvo erro, corrijam-me se
sim,
eu estiver
aqui
errada. E Pedro, primeiro, vem aí a Stromp, finalmente.
Mas vem, é mesmo?
Estou eu a assumir, não é?
Sim, supostamente 48 era agora,
horas antes da quarta-feira.
Depois da manhã. Quer dizer, mas se apresentarem só para... Epá, eu espero que venha, finalmente.
Eu quero comprar a Stromp.
Se repararmos, o lançamento das camisolas foi melhorando. Esta última parece-me que é provavelmente a melhor delas todas. Se a Stromp continuar, embora eu acho que também não vá haver grandes dúvidas da Stromp, porque há outros clubes que têm modelos muito parecidos em termos de template,
e portanto vai ser igual.
Deve fugir, eu acho que aquilo não deve fugir muito àquilo. Mas a Stromp é sempre uma camisola que, se não se inventar muito.
É bonita,
é uma camisola sempre.
É como a tua que tens hoje?
É esta, tem aquela lá atrás do centenário.
Mas essa é muito bonita. São
camisolas que, por exemplo, este é um lançamento muito, muito interessante da Macro na altura, e eu acho que é uma camisola que não engana, e provavelmente era aquilo que ainda no outro dia discutíamos, eu e o João, que este ano ainda nem compramos nenhuma deste ano, provavelmente vai ser a que vamos comprar. Exatamente, e provavelmente vai ser essa. E dava jeito, isso é um assunto muito engraçado, tu teres dito isso sem querer, porque não foi com essa intenção, mas eu aproveito, até porque como já estou em campanha para abril, para dizer que o Sporting, desse ponto de vista, precisa de fazer algumas coisas. A Assembleia Geral da semana passada trouxe-nos da SAD, trouxe-nos algumas coisas que são tristes e ao mesmo tempo importantes. As pessoas ficam sempre chateadas quando nós criticamos, mas o Sporting foi campeão. Pois é, e portanto foi campeão, e portanto nós não podemos abrir a boca nem dizer nada, e temos de estar aqui caladinhos, como se a vida não continuasse e não houvesse sempre coisas melhores para fazer e coisas melhores e algo para melhorar, e não houvesse aqui críticas para fazer. O Sporting há uns meses atrás, Valente, vocês lembram-se, lançou aquele documento estratégico, e ficamos a saber que aquele documento estratégico tinha lá uma app e um website que supostamente ia sair até 2022. Ora bem, pelos vistos isto já não vai sair, porque na Assembleia Geral dos Acionistas, da SAD, o André Bernardo, acho que pelos vistos, acabou por dizer que há ali uns problemas de contratos, que eu imagino que seja com a Sport Invest e coisas assim do género, porque já há uns anos andei reunido com os clubes e lembro perfeitamente desses famigerados contratos absolutamente ridículos. Depois era as infraestruturas, depois há mais não sei o quê, e a coisa está um bocadinho atrasada. E a mim chateia-me um bocadinho porque, epá, o Sporting é péssimo na estratégia de marketing digital. Ah, e um dos argumentos também é a falta do cacau e de pessoas. E de pessoas nas lojas, no projeto digital, que é uma coisa que nós estamos fartos aqui de dizer, que me espanta, e até na brincadeira digo muitas vezes isto, pá, nós não temos pessoas porque sim, bastava às vezes gastar o dinheiro de um joelho do Bolazi e era capaz, se calhar, de dar para meter 3 ou 4 pessoas a mais no departamento de marketing digital ou numa loja online, ou seja o que fosse. E é um bocadinho triste porque nós estamos a viver um bocadinho à custa, nestes últimos tempos, as pessoas estão, é um bocadinho como o título do Sporting, estão a viver os vídeos fantásticos do André Igreja, que são realmente muito bons e têm sido fabulosos, a forma como têm feito, e é o podcast dos Geirinhas. E a nossa estratégia é essa, e andamos com isso. Realmente subimos no YouTube, que também não era difícil, porque estávamos tão cá em baixo, só tínhamos a ganhar com isso. E com a ADN, quase como dizer que o Sporting 160, desde que está no YouTube, também teve aumentos de quase 5000%. Não tínhamos nada, portanto, era brutal, tem sido brutal. Agora, a questão é que nós parece que paramos um bocadinho, continuamos com comunicações muito fraquinhas, as nossas, não temos uma newsletter de jeito, aquelas, enfim, há uma série de coisas que continuamos. O Jornal do Sporting, eu vou-te dizer, é uma pena como está o Jornal do Sporting. Está lá batendo. Já houve tempos em que o Jornal do Sporting chegou a ser referência mesmo, em termos de textos. Já dei aqui esses exemplos, o Tomás a Sofia Oliveira.
E o Pedro Figueiredo também, quando escreveu.
E o Pedro Figueiredo. E continua a haver lá gente muito, muito boa, eu gosto muitíssimo das pessoas que lá estão, mas parece-me que aquilo é muito perro, é muito pouco.
Parece mais uma revista do que um jornal.
E é uma pena, porque vai fazer 100 anos, não é? E eu até estou muito curioso para ver o que é que vai ser preparado para isso. Mas isto para te dizer, que respondendo à tua questão, foi por aí que eu peguei, o Strompe, eu espero que saia e seja uma camisola muito interessante. Já sabemos, esta coisa das camisolas é difícil agradar a todos. Toda a gente tem sempre defeitos para colocar. Esperemos que ela venha, que possa, sei lá, ser utilizada. Não sei se está para utilizar no Besiktas. No Besiktas depois, não sei como é que eles vão jogar, qual é o equipamento.
Eu acho que nós vamos jogar sempre
com aquele equipamento, pois... Também se for aquele amarelo, pode ser que se veja melhor, correu bem. Nós jogamos com o amarelo em Dortmund, não foi?
Não jogamos com a cinzenta.
Exatamente, não sei, mas olha, mas tenho isso muito pena porque perguntaste a Strompe, mas isto daria para falar aqui um bocadinho mais sobre essa questão, porque continuamos a estar muito parados, o nosso site é uma miséria, acho que há lá coisas que ainda estão iguais ao que estavam há 3 ou 4 anos atrás. Ainda no outro dia, como sabem, eu acompanho muito bem a vida do Manchester United, é um clube que já acompanho há muitos anos e vejo, no outro dia, os homens tiveram, a malta do podcast deles, entrevistaram o Sir Alex Ferguson, que foi um momento incrível para eles. A forma como eles espalharam o conteúdo por todo lado, a forma como comunicaram, a forma como disseram, como é que colocaram as pessoas ver na aplicação deles, enfim, uma série de coisas. E nós aqui, e achamos que, por isso é que eu acho piada quando uma das pessoas que eu mais gosto de ver fazer críticas cirúrgicas é o Nuno Valinhas, quando vai buscar ou uma forma de comunicar numa newsletter ou num site ou uma coisa que está torta. Mas são esses pormenores e são esses picuinhices que às vezes fazem toda a diferença quando estamos a olhar para estratégias deste, especialmente em clubes como o nosso. Mas pronto, não queria estar aqui a alongar, mas também já estou a fazer aqui um bocadinho de campanha, por isso é que eu tenho que dizer algumas coisas mais.
Em Dortmund foi o principal.
Com o tradicional. É verdade. Já nem me recordo.
Nem me lembrava. Tudo.
Eu
apago as notas da minha cabeça.
Recebi a cinzenta nesse dia. Eu é que recebi a cinzenta.
A culpa é tua.
A culpa é da Mariana.
Fomos com o tradicional
brancos,
e calções brancos.
Foi os calções brancos.
Horrível. É verdade.
Enfim.
Olha, falando em jogos, João Castro, finalmente, sabe Deus, eu gostou isto, já temos gameboxes.
É verdade. E fico muito satisfeito que tenha acontecido. Pena realmente os problemas, mas isso vai encadear na conversa do Varela, nos problemas para adquirir a Gamebox e renovar com os microsites e sites e apêndices e fígados de sites e não sei o quê. Tirando isso, acho que é uma boa notícia para os sportinguistas que têm a possibilidade de comprar a Gamebox e que vão a muitos jogos ao Alvalade, que é o teu caso, por exemplo. E, portanto, acho que era era fundamental terem saído. Acho que as vendas estão a correr.
Achas que foram anunciadas tarde? Ou seja, para aquilo, imagina, comparativamente, e nós não gostamos de falar nisto aqui, mas compara com o Porto, por exemplo. Sim,
exatamente. Se o primeiro para outras equipas, podia ter sido mais cedo, mas é o que é. Também não acho que seja assim um atraso tão grande, para ser sincero. Acho que não é preciso criticar tudo. Foi um pequeno atraso ou foi um ajustamento. Acho que aí sim, se calhar era preciso. Se calhar é mais difícil lançar porque é preciso criar os microsites, não é, Pedro? Se calhar lançamos mais tarde porque a máquina não está aliada e, portanto, é preciso criar coisas. E portanto, a partir daí, acho que é. O Gamebox é fundamental, acho que há muita gente a aderir, eu pelo menos vejo nas redes sociais.
Muito, 71% gente... de renovações, segundo o Sporting foi recorde.
Pronto, eu vejo, eu estou-me a guiar pelas redes sociais, e portanto acho que sim, há ali muita gente a comprar ou a aderir, a comprar de novo, vêm-me perguntar como é que fazem isso, não compro a Gamebox, mas vêm-me perguntar em privado, em caminho para o site, como é óbvio.
Mas é fácil, gamebox.sporting.pt é mais um microsite.
Foi que eu disse,
nós não conseguimos pôr no site, porque como o site...
Claro, foi isso que demora também.
Perdoem-me uma palavra, como o site é uma balinha de merda, então têm que andar a criar landing pages para tudo e mais alguma coisa, e portanto é mais um microsite, é o gamebox.sporting.pt.
E demora mais, aquilo é preciso. Pronto, a máquina aliar.
Quer dizer, ali também vou-te já dizer, se aquilo demora mais...
não sei, não sei quais as avaliações que são necessárias
num dia. Não, sim, estou a brincar, mas percebo, a verdade é essa, que acabam por ter que fazer pequenos apêndices, como diz, e mostra bem a dificuldade que deve estar a ser.
É um bom exemplo, gerir aquilo tudo.
Exato, gerir aquilo tudo. E o problema é que deve ser o site atual, porque eu nem imagino
como um monstro deve ser. De remendos.
Remendos,
claro, claro que sim.
Ó, Mariana, agora, qual era o conteúdo que tu dizias que não estava atualizado quando fizeste para a revista de 1906?
Foi o
futsal
feminino. Creio eu.
Está atualizado. Desculpa, João, só para confirmar.
Não, e portanto, acho que é fundamental.
E era que eu já fiz.
Um abraço ali para o João Barros, que está a dizer que a Red Pass, desculpa, o Benfica, vai sair só no final do mês, portanto, chegámos depois do Porto, sim, mas chegámos primeiro com o Benfica. Isto também revela que, se calhar, os timings são o que são, e neste caso eu acho que isto do site e tudo atrasa sempre um bocadinho, mas está cá fora. Acho que há aqui um pormenor importante, que eu acho que a Gamebox, desde que foi criada, e foi uma grande invenção na altura, e o nome também foi bem escolhido. Acho que é um nome bonito para isto. Acho que veio proporcionar a alguns adeptos, veio proporcionar realmente a hipótese de terem esta frequência a ir ao estádio com estes valores que são praticados pelos Gamebox. Porque se nós fizermos as contas, e obviamente que quem vive em Lisboa tem esse benefício de vir à perto do estádio, é verdade que se eu e Pedro Varela fomos a todos os jogos fora, né? E portanto estamos aqui a falar... Num campeonato de... Quantos jogos é que são fora? São 16 jogos fora, não é?
17.
17 jogos fora. Exato, são 34, não é? 17 jogos fora. E se o bilhete for... Repara, 17 jogos. Se o bilhete for a 15€, nós pagamos 255€ para ir a todos os jogos fora. E, portanto, os da Gamebox pagam muito menos para ver todos os jogos e ainda levam com os jogos da Champions incluídos, certo?
Certo.
Portanto, a Gamebox proporcionou, em termos económicos, realmente a muita gente a possibilidade de ir a todos os jogos de Sporting, o que é bom para o Sporting, porque, obviamente, o Sporting traz as pessoas em seu estádio, as pessoas gastam dinheiro em comida, gastam dinheiro em produtos de Sporting quando lá vão, existe sempre compra emocional, e portanto, acaba por ter sido um produto que conseguiu trazer mais adeptos, quanto a mim, para o estádio, e por isso é que o Sporting também, noutras alturas, enchia completamente o estádio, e tínhamos sempre 30 e tal mil, 40 mil, muito à custa das Gamebox, porque os preços são muito convidativos. Se as pessoas tivessem que pagar as contas que eu fiz agora, se tivessem que pagar 255€ para poder os jogos todos só da Liga, ia ser muito complicado. Mariana, está aí o plantel.
Eu fui ver o futebol feminino e reparei, não sei se vocês repararam, mas descobri que no futebol feminino, para já, nem tem as fotografias de toda a gente, e a Madalena Galhardo deve ser a irmã gêmea da Carolina Batista, porque são parecidas, olha. Olhando para uma e olhando para a outra, acho que são muito parecidas. E parecem-se homens, não sei porquê. Mas pronto, é apenas uma brincadeira para mostrar como às vezes estas coisas, enfim, são o que são, devem ser tão difíceis de gerir.
Olha,
nem
Pedro,
dá para fazer. Nem dá para tirar fotografias às jogadoras, que elas devem estar escondidas. Se calhar, eu peço desculpa, se calhar nem são os plantéis atualizados. Eu acho que não, acho que são. mas de qualquer forma deve ser difícil, porque elas nem vão à bola, eles nem vão ao pavilhão João Rocha jogar, portanto, se calhar, se calhar estão às escondidas. Se calhar,
não sejas assim.
Não, se calhar estão às escondidas, nunca ninguém conseguiu vê-las, a passar, elas são tão rápidas.
É para não serem contratadas.
É para não serem contratadas, até é capaz, é por isso.
Em sequência também daquilo que o João estava a dizer agora, vou-vos dar o exemplo da minha, porque sei quanto é que paguei pela minha, não sei os preços das outras gameboxes.
Não há uma avançazinha, não,
neste caso paguei, paguei 252 ou 59.
Mas tu estás num lugar central, não é? Tu já estás a virar croquete.
Sim, agora eu já sou oficialmente croquete.
Já estás ali a panar, aquilo já está a virar um croquete.
Só te falta jogar golfe.
Exatamente. Não, mas isso tem que ir ali aprender com o Pedro Varela. Mas estava-te a dizer que achas que faça, e vendo assim o panorama geral dos preços, achas que faça aos jogos que já tivemos, com o Porto, um jogo da Champions e todos aqueles jogos que estão planeados, achas que o preço é justo?
É sempre mais barato que pagar individualmente por cada jogo.
Individual. E, portanto, eu acho que a questão do preço, sabes que se formos à velha história da lei da oferta e da procura, se esgotarem é porque o preço estava ajustado, não é? Eu sei que às vezes custa um bocadinho. O que é importante aqui era aquilo que as pessoas pediam. Era, finalmente, com a lotação a 100%, voltarem as Gamebox e as pessoas poderem comprar porque iriam gastar muito mais dinheiro que os preços individuais. O futebol, a questão do futebol, como nós sabemos em Portugal, o futebol não é um desporto barato para ir. O preço justo aqui é sempre muito complicado. Eu ainda na semana passada dei o exemplo fabuloso da ida à Arouca, em que tínhamos bilhetes a 13, 20 e a 30 euros e estávamos todos no mesmo sítio. Portanto, até nisso, às vezes, há estas coisas absolutamente espantosas. É evidente que, por exemplo, nós podemos olhar e dizer, pagar 30 euros para ver um jogo à Arouca é caro. É óbvio que claramente é caro. Já demos no outro dia o exemplo. Acho que a Liga Portuguesa nos últimos anos não consegue passar dos 11 mil adeptos de média no Campeonato Nacional. Este ano ainda não dá para perceber bem isso. Estávamos com uma média pouco acima dos 5 mil, mas com as limitações de 33%, 50%. E agora começou a 100%. Por exemplo, o Porto ainda não tinha deixado nenhum jogo a 100%. Vamos começar agora a perceber as médias, como é que elas vão mudando. Mas é um facto que a Liga Portuguesa não tem aumentado as suas médias, e isso devia de ser o sinal mais que suficiente para que a Liga tomasse algumas medidas e que pudesse trazer mais gente ao futebol com alguns preços em conta. E depois é a velha história que já falamos aqui várias vezes da pandemia. A pandemia trouxe uma questão que é, as pessoas tiveram muito tempo em casa. Muitas delas pouparam, quem tinha capacidade para poupar, e isso nota-se, porque estão agora a entrar aí num ritmo de gastar tudo e mais alguma coisa, restaurantes, férias, é normal.
Tudo.
Pá, tudo, um ano e meio em casa, há muita gente que tem essa capacidade e consegue e vai. E depois há também a questão muito importante, que é, as pessoas deixaram de ir ao futebol, passaram a ver o futebol passaram a comprar os streams que existiam, seja a Sport TV ou a Eleven, por exemplo, a ver jogos em casa. E eu diria que há aqui também, falta perceber a importância que tem entre as pessoas que acham mais cómodo manterem isso ou ir ao estádio. Quando tu pões um jogo, Arouca, por exemplo, às 8h45 da noite de sábado e pedes 30 euros às pessoas, não podes pedir, não podes esperar que a pessoa queira ir ver o jogo. E se tiveres um filho que seja do Sporting, que quer ir contigo, mais a viagem e não sei o quê, é completamente impensável ali.
Mais aquele tempo incrível e aquelas condições de bancada.
Tudo, exatamente.
Mariana, deixa-me responder à tua pergunta. Estão aqui a dizer que para superior 165 euros a Gamebox, não é? 165 euros a Gamebox. Quando eu e o Pedro vamos fora aos jogos, em média o bilhete é 20 euros. Ok?
Sim.
Se eu for dividir os 165 euros pelos 20, dá-me 8 jogos. Vou a 8 jogos. Portanto, basta-me ir a Passos Ferreira, Tondela, Arouca, Guimarães, Braga, Dragão, Boa Vista, Famalicão, e eu gasto em 8 jogos o mesmo que as pessoas gastaram para ver os jogos todos em Alvalade.
Claro.
Portanto, para tu veres que o preço é justo.
O que está mal é os preços fora da Alvalade.
Os preços fora da Alvalade são muito caros.
Eu acho que o problema...
Tu vais para condições maiores, tens a viagem, mas isso obviamente tens que pagar.
Isso é igual para todos,
É igual para todos, mas vais para condições muito piores, vais às vezes para estádios que nem quase casas bem têm, e temos quase sair do estádio. No e outro... vais para condições muito piores, apanhar frio, chuva, e estás
é engraçado
a pagar mais
isso
do que ir ao Alvalade ver os jogos todos.
Na semana passada...
Ah, mas fora não paga as cotas, não? Eu pago cotas, sim. Está aqui o João Barros, sim.
Eu também pago cotas. Eu pago cotas também. Pago cotas do Sporting.
Essa conta não é...
Deixa-me só dizer aqui uma coisa. No outro dia, quando estavas a falar disso, das condições, o Jorge, do Sporting Tático, estava-me a perguntar se eu ia a Arouca. Na altura, eu já tinha o bilhete e, por acaso, eu consegui arranjar o de 20. E naquela altura, já só havia de 30. Porque depois isto também é mais difícil comprar bilhetes, por certo. Todas as razões que sabemos, porque os núcleos têm pouquinhos, não havia ainda muitos bilhetes, bem, enfim, aquelas coisas todas. Epá, e ele depois dizia muito bem, 30 euros não pago, eu também não dava 30 euros para ir, mas ele, como disse muito bem, epá, 30 euros para ir a Arouca é caro. Agora, se olharmos para ver em Alvalade 20 euros um Sporting Porto, epá, aí já não é um preço... Agora, comprado individualmente é que é o problema, isso é que é a questão. Exatamente. Comprarmos esses jogos todos, esse é que torna o problema, mas essa questão do não pagar as cotas e assim mais, eu já disse isto aqui muitas vezes.
Não, o João está ali a explicar que não era
isso. Eu sei, mas isso é esta questão do pagar cotas. Para mim há uma questão que pá, não sei, eu já falo isto há muito tempo e acho que não tem a ver com o Sporting, com o Porto ou com o Benfica, mas é a forma como se via de olhar para os adeptos e para os sócios do clube, não podem ser só premiados aqueles que vão ao Alvalade. Eu já disse estas coisas. Se tivéssemos um CRM... Não é se tivéssemos no Sporting.
Não tens um site? Quanto mais
se tivéssemos um CRM a sério, em que fosse possível categorizar um conjunto de características para o sócio e a partir daí criar um sistema de pontuação, tanto fazia se o Sporting, se um adepto ia fora ou ao Alvalade, era exatamente a mesma coisa, era completamente diferente. Mas isso os clubes têm mais dificuldade e o nosso ainda tem mais porque está muito mais...
Tinha que ser o bilhete vendido online em Alvalade, o bilhete para fora.
É pá, e quando nós...
registavam aí no teu nome e tinhas um sistema de pontos.
Havia muitas formas de fazer, não vou agora estar aqui a dizer, o Sporting se quiser que mande um e-mail e eu explico-lhes como é que podem fazer, tem é que gastar dinheiro. Agora, há uma coisa que me parece importante e que o Sporting aí tem um atraso muito grande em relação a outros. Há coisas que estamos melhores, há outras coisas que estamos muito piores do que os outros clubes. Bem, e este fim de semana viemos aí uma coisa muito, muito importante. O Benfica teve a maior eleição de sempre, a maior afluência de sempre às urnas, mas não foi preciso ir votar à Luz, não é? Portanto, eu tenho muitos amigos que foram votar aqui no Porto, na casa do Benfica do Porto, outros que foram votar noutras casas, e nós ainda andamos aqui a obrigar toda a gente a ir a Lisboa e aqueles horários espetaculares de quinta-feira às 6:30 da tarde, mas pronto, não vou estar sempre a falar nisso, que ainda não, isso não é bem para a campanha, temos tempo.
Não, exatamente, ora aí está. Não, mas só isto em sequência daquilo que estavas a dizer, e quem me conhece sabe que eu adoro ir ver o Sporting, seja em casa, seja fora, e uma coisa que eu noto, e são poucos os jogos fora que eu fui comparado com vocês, foram muito poucos, mas a verdade é que eu vejo sempre as mesmas caras, sempre as mesmas pessoas.
Eu disse isso antes de irmos a Arouca, Mariana, e depois estivemos em Arouca. Quem são os que estão em Arouca? É sempre os mesmos. É a malta dos núcleos aqui do norte, que estão lá todos. É a malta que vem de Lisboa, que são os costumes, são os grupos organizados, as claques, e que toda a gente sabe. E, pá, na prática, conhecem-se todos uns aos outros. Pá, há sempre um ou outro que depois vem ter connosco e nos cumprimenta por causa do Sporting 160 e nós não sabemos quem é.
Não sabemos quem é,
agradecemos sempre. E para já tem sido, ainda ninguém ofereceu porrada, embora no outro dia no Twitter queriam bater a mim e à Mariana, mas entretanto, até agora tem corrido bem, fora de casa, a malta paga-nos cerveja e tudo, mas a verdade é que essa é a grande questão. A ida ao estádio em Portugal são quase sempre os mesmos. E sabes quando é que muda? Só muda a partir de uma altura, que é quando o clube está, seja ele qual for, Sporting, Porto ou Benfica, quando já entra naquela dinâmica de estar em primeiro lugar rumo ao título, aí já querem ir todos.
Vem toda a gente.
Aí já vai toda a gente.
Como costuma dizer um amigo meu, o João Gonçalves, quando fazemos no Fever Pitch, como ele dizia, eu vou ver quantas pessoas vão querer ir ver o Barcelona. Claro, lá estava toda a gente a querer ir ver o Barcelona.
E o Portimonense?
Pois, só que o Portimonense, ainda foram bastantes, mas também já abriu. Claro, mas também abriu uma... Mas isso é sempre a velha história. Os jogos fora, especialmente os jogos fora, e mesmo em casa é a mesma coisa, acabam por ser sempre as mesmas pessoas que ainda têm vontade. E eu acho que esse é um problema. E no outro dia discutia com isso com o Sobral da Federação Portuguesa de Futebol no Twitter e estava a explicar. Eu percebo que eles tenham que olhar para o espectador como um todo. Os espectadores são todos, obviamente são os da televisão, são os do estádio. Epá, mas se tu continuares a não tratar bem aqueles que vão ao estádio, os poucos que ainda vão ao estádio, Epá, ninguém vende jogos, ninguém vende jogos com estádios vazios. É aquilo que querem, é aquilo que vimos na pandemia, que estava montado, um gajo nem queria ver.
Houve-se os jogadores todos, o barulho todo.
Porquê que nós ligámos ao futebol na pandemia? Porque o Sporting estava em primeiro lugar. Imagina o Sporting em quarto lugar. Mas tu achas que eu ia ver jogos de estádio vazio com o Sporting em quarto lugar?
Praticamente acho que ouvia frio. Ouvia. Eu, como vimos.
Não, não, eu estou a dizer sem estádio, com o estádio vazio. Alguém quer ver futebol de estádio vazio? Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. E, portanto, nós não temos cuidado não só com os horários, é uma pena, infelizmente não há um cuidado. Se tu quiseres marcar, por exemplo, olha, agora estou a falar aqui dos Açores, se quiseres marcar uma ida aos Açores ou à Madeira para ver, é pá, se não tiveres, agora estão a marcar com alguma antecedência 4, 5 jornadas. É pá, eu já dei esse exemplo aqui. Em Inglaterra é logo desde o início, na Alemanha também. Nos Estados Unidos, no outro dia, foram logo duas ou três temporadas todas seguidas com os jogos todos marcados. Não, aqui é sempre uma confusão, é uma dificuldade de marcar. Porquê? Porque é tudo negociado ali com o momento para dar, com as televisões, nomeadamente com a Sport TV, e porque esta guerra vai intensificar-se. Reparem, a Sport TV perde a Premier League, recupera a Fórmula 1, perde o seu melhor produto a seguir, aliás, depois do Campeonato Nacional, o melhor produto que existe em Portugal é a Premier League. Óbvio, toda a gente quer ver a Premier League, com Ronaldo, sem Ronaldo, seja o que for, toda a gente adora.
E não só isso, Pedro, é muito pela restauração também. Claro. Porque quando está aos almoços e depois ali os cafés à tarde e tudo, sim, é que sem a Premier League...
Pá, a Premier League é importantíssimo. Pronto, recuperam a Fórmula 1, vão buscar ali um bom trabalho que a Eleven vinha fazendo também do ponto de vista do que foi a recuperação da Fórmula 1 e de novos públicos. Pá, mas a verdade é que esta guerra que vai se intensificar entre Sport TV e Eleven, pá, leva-me a questionar como é que nós vamos ver os próximos tempos. Sabendo já que em 2025, até final de 25, vai ter que ser apresentada uma proposta de centralização dos direitos para ser aprovada, porque o objetivo é que em 27, 28 seja o primeiro ano de centralização dos direitos. Epá, agora, era importante que a Liga tivesse algum cuidado e conseguisse devolver-nos os jogos à tarde, devolver-nos a horários interessantes, não é? Eu dei esse exemplo, já me repeti aqui, mas vou voltar a dizer, ir a Arouca, e eu estou a 50 km de Arouca, daqui a minha casa a Arouca eram 52 km, só não era mais rápido, porque a autoestrada, como eu disse, acabaram ali em Oliveira das Meias, depois não houve mais dinheiro para fazer o resto.
Que me perdoou todas as coisas.
Exato, tu vens ao contrário, vens Lisboa, é diferente. Mas a verdade é que esse jogo, eu saí de casa, eram 5 da tarde, para lá estar com os, como tu dizes, com o sol, aquela coisa. Pai, cheguei a casa à meia-noite e um quarto, foram 7 horas que estive, num jogo de 50 km. Não é muito difícil. Agora, se o jogo fosse às 2 ou às 3 da tarde, é pá, lá às 8 da noite já estava em casa e ainda dava para jantar com a família. Assim, quando cheguei, já tinha os meus filhos na minha mãe, depois tive que ir, enfim, aquelas coisas todas que ninguém quer saber. É uma pena, mas pronto.
Meninos, muito há para falar ainda, mas vamos deixar a Assembleia Geral e os temas da Assembleia Geral de dia 23 para o próximo programa, porque eu voltei e vamos cumprir horários novamente nesta casa. Portanto, João Castro...
Então adeus,
as tuas notas finais.
E as notas finais?
Finais, aqui obviamente as modalidades, com pena minha perdemos no hockey e no basquet,
para eu vou-te dizer, esse jogo de hockey estava meio irritado profundamente, que era só penaltis, lance de bola parada, tira a magia do raio do jogo do hockey, já me estava a irritar, pá. Não é que os jogadores tenham culpa, como é óbvio.
Mas aqui há o Sporting claramente tem um problema psicológico com as bolas paradas. Nós perdemos por causa dos livres diretos, não há hipótese. O Gonçalo Alves decidiu marcar todos e nós decidimos falhar todos. Basicamente foi o resumo do jogo do hockey. E, portanto, aqui as modalidades, uma mensagem de apoio para ambas as equipas. São as duas campeãs, o hockey é campeão europeu, o basquete é campeão nacional. E, portanto, isto não é como começa, é como acaba. E as pessoas não sabem, mas isto tem playoffs. E quando for a série em playoffs... espero que o Sporting esteja preparado para dar a estocada final aos rivais. Portanto, é uma palavra de apoio às equipas. Perde-se aqui uma pequena batalha, mas não se perde a guerra. A guerra vai ser ganha no fim dos playoffs. Portanto, essa nota é primeiro para eles. Depois, dar aqui uma nota de algo que eu acho que é fantástico, que é a jogadora do Sporting de futebol feminino, a Brenda Pérez. Uma qualidade inacreditável. E aqui esta nota. Não só para o Sporting, mas para a Liga Portuguesa. Portanto, é jogadores desta qualidade que vão proporcionar que miúdas mais novas se interessem também para o futebol, aquilo que falámos de ter ídolos. É importante, eu já disse aqui no futebol masculino e vou repetir para o futebol feminino. as pessoas identificam-se com os jogadores ou têm ídolos, principalmente quando são jogadores da formação ou grandes jogadores. É isso que faz os ídolos, é isso que faz as pessoas cativarem-se, por exemplo, gostava de ser quando for grande igual a X jogador. É os jogadores da formação com, nas equipas principais e jogadores de grande classe. E a Brenda Pérez, que veio do Espanhol de Barcelona, não sei como é que o Sporting conseguiu, mas é um grande trabalho de scouting. É realmente uma jogadora, para mim, a melhor do campeonato nesta altura. É realmente uma jogadora que vai trazer pessoas que, e miúdas que olham para a jogadora e vai dizer: eu gostava de jogar no Sporting, eu gostava de ser atleta de futebol do Sporting. São estes jogadores que puxam realmente atletas para a modalidade. Este, e nós temos, por exemplo, a Joana Balakova, muitos jogadores da formação, a própria Joana Marchão, todas as jogadoras da formação puxam, mas estas grandes atletas engrandecem o Sporting e o futebol feminino em Portugal, e portanto um aplauso para quem fez o scouting à jogadora, e portanto estas eram realmente as minhas notas, e mais uma vez, só dizer que o relevado está a ser bem tratado para pôr em Alvalade. Portanto, ele está aqui a ser tratado por mim.
Já tem a luz, já tem tudo.
Já tem luz de Champions, luz de Champions, estás a ver? Sim, o Relvado está aqui a ser bem alvalado. Para quem entrou agora, já sabe, isto vou pôr estes metros quadrados, eu vou lá colocar em Alvalade para ficar tudo direitinho.
Só não ponho a música que é para o YouTube não cortar, porque senão o
YouTube para dizer que a última nota é que eu vejo já grandes movimentações para as eleições. Tirando o Pedro Varela, que vai ser o presidente e, portanto, nem sequer precisa da campanha, já vejo aí muita gente.
Pelo menos há um que já está confirmado. O Nuno Sousa está confirmado.
O Nuno Sousa está confirmado. Mas eu acho que...
aliás, nós fomos os primeiros a entrevistá-lo.
Sim.
Quando ele anunciou a candidatura. Ainda está no
Instagram. É da Red, isto é da Red.
É da Red.
E é só para dizer que noto já muitas, muitas movimentações. Eu acho que vamos ter 5 ou 6 candidatos novamente. Não é altura de falar lá eleições e, portanto, ninguém vem aqui a dizer: ah, isto é para destabilizar. Não, não é para destabilizar. É só para que notei, por exemplo, o Ricardo Almeida com as contas que fez do Paulinho.
Ricardo Oliveira.
Desculpa. Com as indicações que deu sobre as contas da SAD, tudo. Há gente a preparar-se para realmente vir eleições. E, portanto, começa a ver aqui já grandes corridas. Acho que devem ter um bocadinho mais de calma em algumas apreciações que fazem, porque isto é só em março e não convém já disparar para todo lado, porque também perdem, não se podem gastar balas. E, portanto, eu preferia que houvesse menos, mas com mais qualidade em termos de candidatos. Portanto, gostaria de ter menos candidatos, mas com mais qualidade. Mas não sendo assim, eu acho que vamos ter... O Benfica só teve 2, por exemplo, mas isso devido, se calhar, à situação que teve. E depois, pá, esta corrida desenfreada, já com toda a gente a tentar se posicionar, acho que perde o Sporting, que o Sporting precisava que houvesse um debate muito mais sério e um candidato muito mais sério, para termos aqui, obviamente, umas eleições em que uma pessoa tenha os projetos todos com qualidade e não se perder realmente algumas coisas que, à medida que as pessoas vão introduzindo temas, depois é muita gente, depois os debates vão ser... Preferia mais qualidade e menos quantidade, mas pronto, é isto que nós temos nesta altura, é isso que vamos ter, e portanto, na altura, espero que se calhar algumas pessoas não avancem e que se avance com qualidade. É isso que o Sporting precisa, mais qualidade, e somos realmente tantos milhões, espero que haja alguém que consiga reunir uma equipa, porque isto é muito fácil nós apresentar ideias soltas. Agora, um programa eleitoral bem constituído, bem fundamentado, com um projeto assente com ideias muito específicas sobre o futebol, muito específicas sobre o marketing, muito específicas sobre as finanças do Sporting, porque é muito preocupante a situação financeira.
A grande questão, João, é que não parece que o programa seja...
Não, o programa vai ser...
Ninguém liga ao programa. Basta olhar para o programa do Varandas e ver que há lá coisas que nunca foram feitas nem vão ser feitas, e que a maior bandeira dele era a União e nunca foi um assunto muito, muito importante. Isto é, vai, no final isto vai ser bater na mesma coisa, que é a bola no poste, ou não, ou entra ou não entra.
Vai, obviamente,
e eu
as
acho
contas
que o Varandas vai ter mais ou menos votação consoante o Sporting estiver
ou
no momento.
Os resultados do Sporting, exatamente.
Me parece que vai acontecer.
E é muito importante... perceber, e eu acho que é muito importante perceber o que é que vai acontecer com os VMOCs. Eu já disse isto, e eu acho que é um ponto que todas as candidaturas, ou quem se for, é um ponto decisivo ter um programa específico e explicar o que é que vão fazer. Ou existe, rapidamente, a direção apresenta um programa ou recuperação, que eu acho que vai apresentar, mas tem que apresentar, mas todos os outros candidatos têm que ter, portanto não vale a pena ali, nós vamos comprar os VMOCs, mas como? E qual é o plano? E vou pagar como? E onde é que vão buscar o dinheiro? porque isso é, acho que vai ser decisivo. E, portanto, obviamente existem outras contas, existem contas preocupantes, como o envidamento do clube à SAD.
O Sporting vai abrir um Patreon para pagar as VMOCs.
Pode ser, não é, mas pode ser.
Com conteúdos específicos para...
E, portanto, é preciso, eu acho que quanto a mim, é preciso haver esta qualidade, porque, caso contrário, nós vamos ter debates muito sobre a bola entrou, o senhor contratou este, o senhor não contratou este, e depois estrategicamente perde-se estas coisas que o Pedro já disse. Portanto, é permitido muitas coisas e eu acho que era preciso algo mais forte. E, portanto, avança, Varela.
Não, só dizer aqui, eu tenho duas notas finais, que não tinha nenhuma, quer dizer, tinha aqui duas notas finais, mas só dizer aqui uma coisa ao Crespo, eu acho que também, entretanto, no chat já lhe responderam, mas o hino da Champions passou a ser assobiado em Alvalade, a seguir ao famoso jogo com o Schalke 04, e depois também com o CSKA, mas era uma coisa engraçada, que na altura dizia-se, lá estão os sportinguistas, lembro muitos benfiquistas por dizer, assobiar o hino da Champions, mas olha, se calhar aconselho-vos a verem os resumos na Eleven e a verem quantos estádios é que são assobiados o hino da Champions, ainda no outro dia até no Liverpool aconteceu, há muitos estádios, que é também uma questão de quase de serem contra, às vezes, determinadas posições da UEFA, coisas que vão acontecendo, e portanto é quase uma manifestação. Mas no caso Sporting, efetivamente começou com aquele famoso aquela famosa escandaleira contra o Schalke 04 e depois também contra o CSKA, que acabamos por ficar fora da. Um já foi na fase de grupos, o outro acabamos por ficar da.
Espera aí, tinha aqui mais uma nota.
Claro.
Era uma nota que eu acho que é
10,
é frase...
50, 100, 200.
Não, não, acho que é a frase do dia, Pedro, desculpa lá, que foi o Courtois. Guarda-redes do Real Madrid, sim, a dizer que esperar contar o UEFA, estás a falar da Champions, o dinheiro, exatamente, a dizer, eles só se importam com o dinheiro. Acho que é a frase do dia e, portanto, queria deixar aqui a frase do
Eu não disse mentira nenhuma.
Não, bem, mas é engraçado os jogadores daquela natureza dizerem só se preocupam com o dinheiro, quando são os jogadores que também se movimentam entre clubes só por causa do dinheiro. Mas eu percebo, e há ali uma certa lógica que os jogadores têm vindo cada vez mais a público, que é uma determinada preocupação, e viu-se no caso da Superliga, como houve muita gente que esteve contra e que se manifestaram contra por causa dessa questão do dinheiro, e é um facto que é verdade. E por isso que muitas vezes são assobiados os hinos da Liga dos Campeões, é essa tal manifestação contra o famoso futebol moderno, que é uma inevitabilidade, não é? Poderíamos falar agora aqui do Newcastle, não vamos falar, mas onde depois...
Mas é um bom tema para deixarmos para outra semana. Sim, uma nota, Mariana. A compra do Newcastle. Mete aí
Newcastle
na
Newcastle
e... Tem aqui algumas coisas para dizer.
E outras coisas mais. Eu, por acaso, tenho um tweet, uma thread muito grande, mas podemos depois falar disso, porque é um assunto que eu tenho lido bastante e que tem interesse. Porque é uma inevitabilidade. Sim, a da Atlético tem feito um trabalho incrível sobre...
Brutal.
Aliás, quase todos os assuntos...
Ele é o pequeno almoço, eu pego... O meu pequeno almoço é estar a comer o pequeno almoço e a ler os artigos que saem.
É impressionante. Os gajos fazem um trabalho incrível.
São incríveis.
Olha bem...
Pedro Varela.
Duas notas finais. Tenho uma de 500 e uma de 100. Não, eu tenho uma nota final que é muito boa. Uma delas é, finalmente vai regressar o público ao Alvalade na Curva Sul. Talvez uma das maiores estupidez que aconteceram nos últimos anos em Alvalade foi ver aquela Curva Sul sem público absolutamente nenhum por causa de uma estupidez que se chama cartão de adepto, de uma estupidez que foi o Sporting fechar aquela bancada toda porque não tinha necessidade, teve mais tempo de obras para separar aquilo, por causa de uma estupidez que, felizmente, ainda esta semana a Iniciativa Liberal, e bem, a semana passada, voltou a ir ao Parlamento e a questionar António Costa. Claro que António Costa, com o seu jeito político, respondeu, não sei muito bem, vou averiguar e não sei o que mais.
Não, claro que não sabia.
Não sabe, não, mas pronto.
Vou chamar o João Paulo Rebelo aí.
Mas que averigou e entretanto, que liga ao João Paulo Rebelo, ele certamente está neste momento a inaugurar uma rotunda e uns holofotes e umas luzes de uma iluminação noturna e não sei o que mais. Mas é o regresso do público à bancada sul, mesmo que esteja fechada a A16, a A18 e a A20, mas vamos ter pessoas na A14, a A12 e por aí fora. Finalmente vamos ter gente naquela que é a curva mais mítica de Alvalade. Claro que tinha muito mais encanto a famosa curva do José Alvalade, o velhinho.
Sim. Eu estava aqui a pensar, Pedro, uma coisa que nós já falámos aqui, até acho que foste tu que levantaste isso. Eu até aceitaria que a bancada estivesse fechada se tivessem feito obras para o safe standing. Isso era muito fixe.
Não é permitido em Portugal ainda.
Pois não, mas
e a lei vai ter que ser mudada. Outra...
Sim, mas aí era giro, não é, Pedro?
Aí é que o João Paulo
tivesse parado para fazer obras
lá fora. Pois, olha, a Alemanha com isso, Inglaterra Terra, também a analisar isso cada vez mais. Claro. Nós vamos buscar coisas que já estão ultrapassadas com 10 anos. Era uma boa questão, safe standing. Não só porque, primeiro, poupavam-me tempo, sempre que vou ver jogos fora, à procura dos melhores lugares para ficar de pé, Ainda agora, quando foi em Arouca, lá tive que arranjar um lugar para ficar de pé.
Claro,
é sempre
é
um problema. Poupava-nos tempo para não darmos sempre a procurar, exatamente. Mas isso era que era uma boa questão. Mas nisso nós é sempre assim. Não vamos buscar as coisas boas. Só vamos buscar o que há de pior.
É isso. Se tivesse parado para fazer obras, era excelente.
É verdade, sim, senhora. E, portanto, uma das notas finais era essa. O regresso do público à bancada sul. Infelizmente, parece-me que não vai ser com grupos organizados. Porque os grupos organizados... parece-me que se vão manter lá em cima, não sei se eles vão movimentar cá para baixo. Estou muito curioso para ver nesse primeiro jogo em Alvalade, que será contra, deixa-me confirmar, contra, é seguir ao Besiktas, é contra o Moreirense. Ah, é o 23, ah, é a famosa Assembleia Geral. Portanto, é no dia da Assembleia Geral e de resmas de autocarros.
Vai ser uma estreia de uma série de coisas.
Ainda vamos ver que vai ser dia dos núcleos, no dia 23 de outubro. Isso também era demais. Por acaso, curiosamente, não, por mim podem fazer tudo, não estarei cá, estou fora do país nesse dia 23, só regresso no dia 24. Estão aqui a dizer
neste
que
caso, eu reuni com investidores.
Ainda para, bem, para olha, fico contente que sim, estou a reunir com investidores.
Holandeses
que só, e têm todos que começar por ver, porque é um ponto essencial na minha candidatura, é que toda a gente tem que começar por ver. Mas estão aqui a dizer o Daniel Ferreira que o Joel vai para o A14, ainda bem, é interessante. E portanto essa é a minha primeira nota final, porque acho que é um ponto absolutamente fundamental de sportinguismo no estádio de Alvalade e também quando é fora de casa, como nós gostamos muito. E depois a minha segunda nota, eu vou pôr aqui na câmara, eu comecei, curiosamente, já o tinha comprado, mas curiosamente comecei a ler, estou mesmo a ficar velho, mas acho que foi hoje ou ontem, não, hoje que é, hoje é segunda-feira, foi hoje, comecei a ler hoje, como ele já passou por cá, chama-se Peter Schmeichel, One, My Autobiography. Ele já tinha uma, e ele próprio começa por falar nisso, escrita em 99. Esta sim é o que ele diz, uma verdadeira autobiografia dele, com outra qualidade, que tem tudo para ser um fantástico livro. Para já li os dois primeiros capítulos e pá, é espetacular. Eu, neste caso, ouço em audiobook, o que eu gosto bastante. Autobiografias em audiobook até é engraçado. Estão-nos ali a contar uma história e é muito interessante. É. Muito curioso também para perceber se ele vai falar do Sporting, porque ele no prefácio, a certa altura... Bem, o prefácio é assinado pelo Cantona, é logo uma coisa espetacular.
Bem,
logo
só por isso vale a pena.
Só por isso vale a pena.
Depois, depois começa, obviamente, ele, o respeito enorme sobre o Alex Ferguson. Está logo no primeiro capítulo, é uma coisa inacreditável. E começa com a famosa final da Liga dos Campeões em 99, e ele depois diz que vai passar por vários, desde que vem da Dinamarca, e vai ter aqui aspectos também pessoais dele, mas ele não disse nenhuma vez o Sporting. Eu espero que durante o livro depois ele fale disso, e ele já há um momento que já falou, pá, ele já há um momento que fala aqui em 99 sobre o jogo da Champions e diz, eu não tinha clube, não tinha nada para onde ir, mas não disse, nem mencionou o Sporting, mas estou curioso para ver se ao longo do livro...
Até porque foi um marco para ele ser campeão.
Pá, eu espero que sim, e eu acho que...
É que se ele não tivesse sido campeão, coisa, eu até...
Sim, talvez não dissesse, mas estou curioso para ver o que é que ele vai falar do Sporting também, mas aconselho, a biografia saiu há relativamente pouco tempo. Eu acho que ela disponível foi desde setembro do mês passado, e ainda foi mesmo recente, porque ele começa o livro a falar do episódio do dinamarquês, o que teve os problemas cardíacos no
o Eriksen.
O Eriksen, aí ia dizer o Christiansen, o Eriksen.
O dinamarquês.
E ele fala disso, portanto, ele ainda teve tempo de colocar essa parte no livro, e fala de uma forma muito interessante, porque o filho dele estava no campo, como toda a gente
no sabe, campo,
sabe,
claro,
agora, Kasper, e ele fala dessa situação, ele conhece também a família do Eriksen e a mulher, claro. E ele, obviamente, estamos a falar...
Claro.
Provavelmente uma das maiores figuras da história do futebol mundial e do futebol dinamarquês, claro. Obviamente.
E os Laudrup, não é?
Ele e os Laudrup e Peter Elkjær Larsen, para quem se lembra do Mundial de 82 e coisas brutal. Assim, e, enfim, coisas de outros tempos, mas acho que é uma boa recomendação, se alguém gostar de biografias, acho que fica aqui esta minha nota final. E pronto, Mariana, se já não vamos falar da AG, quer dizer que já não vais me deixar ter aqui um
AG, de cronista. AG, e pronto, fica para a próxima. Fica para a próxima.
Estás-me a tentar.
Toma nota. AG, e queremos falar do Newcastle.
AG,
não é Pedro?
Está-nos a controlar, João. Não sei porquê, estou-me a sentir aqui pressionado.
Vocês disseram que sentiam a minha falta. Eu até vim sem maquilhagem, tipo alta definição.
Exato.
E pronto. E assim cumprem assim cumprimos. Dobrei
exatamente, já vamos com
horário e já vamos com 1h20, a verdade é essa. Bem, meninos, eu agora vou aproveitar para ouvir o início do programa, que ainda não ouvi até eu chegar. Obrigada aos dois, obrigada também a todos aqueles que nos tiveram a ver e a ouvir. Mantenham-se seguros, uma boa semana, viva o Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting.